Voltamos, meus queridos e queridas. Estamos aqui para mais um podcast, mais uma história. E aqui quem vos fala é André Araújo e eu estou aqui com meu amigo, ou não, né? Quem sabe? Silvio Joaquim. Silvão, se apresente aí para nossos queridos ouvintes desse podcast tão amado e aclamado, né? Há muito tempo. Nessa luta aí diária, nessa caminhada aí da podosfera brasileira. E aí, cara, como é que você está?
Bom, eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, se o povo não me conhece até então, a gente tá fazendo um trabalho muito errado, né? Segundo, você enrolou bastante, tá certo? E aí eu quero já lhe fazer uma pergunta. Você fez algum uso de entorpecentes, alguma coisa assim, que possa lhe tirar o domínio sobre sua mentalidade, André?
Cara, eu acho que ainda estou mantendo o domínio sobre mim, meu amigo. Eu não curto muito essa parada não, sabe? Entendeu?
Tudo bem.
Eu sou um historiador meu contrário, sabe? Essa galera aí que gosta daquelas paradas, coisa e tal, eu não sou muito aí nessa vibe não. Não sei que você me conhece.
Ah, eu sei. Historiador, você tá bem na via contrária ao historiador. O historiador realmente é aquele cara mais bonito, mais chegado, né? Que tem presença. Você realmente tá na via contrária
Aí eu já vou ter que discordar de você, meu caro, né? Até porque você é um historiador, né? Então, assim, eu acho que eu tô indo um pouco na contramão aí desse pessoal, né? Que tá meio amargurado, né? Facialmente falando. Mas tudo bem, cara. Faz parte da vida, né? Nem todo mundo escolhe como vai ser, né?
Tá certo.
Mas é isso.
Porque grandes pensadores eram horríveis, né? O próprio Aristóteles era um cara que parecia que foi amassado por um caminhão por 3 dias e 3 noites consecutivos.
Aristóteles eu acho que eu ainda acrescentaria ali 45 dias, mano. Acho que 45 dias ali pra deixar o cara desse jeito.
45 porque dias, 45 ele é noites. Feio, não. Aristóteles era horrível, tá? Mas assim, ele ainda era gago. Aristóteles era gago. Outro cara muito horrível na história.
Mano, vazou um áudio no zap zap dele. No dia foi. Desse de Aristóteles. A turma botou pra lascar mesmo, velho. Cancelaram o cara e tudo, mano.
Tô te dizendo, essa palavra. Daí, um bom podcast pra gente discutir posteriormente. A cultura do cancelamento, né? Que as redes sociais acabaram criando.
Eu acho que é bom a gente fazer enquanto é tempo, né? Enquanto a gente ainda não é cancelado, então...
Exatamente, vamos
correr aí
contra o raciocínio. Outro pensador famosérrimo, que era horrível, era o próprio Sócrates. Quem já leu o Banquete de Platão sabe o quanto que a feição do Sócrates era motivo do povo estar tirando onda, né? Isso é triste, né? O bullying já existe.
Sócrates ainda mais difícil, né? Porque sobre Sócrates a gente tem muito pouca coisa que fala sobre ele, né? Mas meu amigo Silvio aí tá soltando já aí como é que eu posso dizer? Uma bomba, né?
Pois é.
Falando aí das expressões faciais do nosso querido Sócrates.
Queria dizer
de você, meu querido.
Eu trabalho com o Leão Lobo, eu trabalho com esse povo assim, da TV Fama, então realmente vocês têm que me respeitar, tá certo? Ok.
Realmente, gente, eu acho que já tá na hora da gente começar esse episódio, né? Eu acho que essa introdução foi maior do que eu esperava, né? Meu amigo Silvio aí mostrando pra quem veio pro nosso episódio, né? Sempre atento aí às falácias da vida. Meu cara. Mas é isso, gente. Estamos aqui de volta. Ainda é junho, né? Então estamos aí no segundo podcast do mês, né? Então, mantendo aí esse... A ideia, né, era manter esse podcast a cada 15 dias. Porém, meus caros, parece que a vida se torna ainda mais difícil quando estamos nesse... Como é que eu posso dizer? Nessa forma, né, de ensino EAD, nessa forma de ensino online que a gente tem que se adequar. Então, cara, peço desculpa a todos vocês pelo atraso aí, mas estamos tentando manter, então esse já é o segundo podcast por mês, né, pra manter aí vocês junto com a gente, pra tentar deixar os episódios cada vez mais atualizados, né?
Pedimos desculpas, né, André? Mas se você está ouvindo esse podcast com a quarentena findada, por favor, vá pro lado da rua e grite um aí. Ninguém vai entender nada, mas a gente vai entender. É uma piada interna. Então, se você estiver no carro, buzine. Se você estiver na moto, cai. Tô brincando, buzina também. Se você estiver só andando no meio da rua com fone de ouvido, grite. Porque isso é libertador.
E outra, lembre-se de que você é muito feliz e dê um abraço aí, quem você puder, cara. Porque, meu amigo, não é fácil, viu? A tal da quarentena. Né? É só de você pensar que hoje você vai poder fazer uma feira todinha, não vai precisar higienizar, já tá melhor.
Mas, meus amores, essa introdução, tanto quanto mais longa, esse papo, tanto quanto mais descontraído, serviu e serve para que a gente entre numa discussão bastante séria, porque a gente vai falar, na mais nada menos, do que o futuro, do que a prova que tantos seres humanos vão prestar para tentar decidir parte do seu futuro, né? Que é justamente o Enem. A gente vai discutir um pouco sobre nesse podcast, né, sobre esse tema, porque, não sei se vocês sabem, mas hoje é 27 de junho, nós ainda não temos outro ministro da Educação, entretanto, o que deixou o cargo... Não faz muita falta, venhamos e convenhamos. Nos deixou uma enquete. A enquete é justamente a seguinte: qual data vocês, alunos, querem para que o Enem seja realizado? Em dezembro de 2020, janeiro de 2021 ou maio de 2021? Aí eu te pergunto, André, na sua concepção, foi uma safadeza, uma sacanagem ou uma saída, como eles disseram, democrática para a coisa?
Veja só, cara. A primeira coisa que eu quero dizer é de coitado, né? Quero, assim, pedir minhas desculpas em nome de todos os professores, né? De todo mundo, porque coitado. E a gente nem tem culpa disso, né? Mas, assim, mandar forças aí para os estudantes, né? Na verdade, eu acho que essa é a palavra, porque coitado dos estudantes que estão fazendo Enem esse ano. Porque, meu velho, não está sendo fácil. A gente já começou com uma bagunça geral, né? Que, na minha opinião, que acho que basicamente está de todos os professores e alunos que se importam com a educação, né? Desse ministro da Educação, que, pelo amor de Deus, com cada declaração, né? Com cada... Meu velho, às vezes é até difícil falar. Mas, assim, as expressões, né, que ele utilizava para se referir aos estudantes, às vezes não... Como é que eu posso dizer? Reconhecendo a dificuldade, a realidade e o contexto de vida diferente de cada estudante brasileiro. Então, primeiramente, eu quero externar aí meu apoio aos estudantes, que acho que muita gente deve estar aí, principalmente uma galera que sofre com ansiedade, uma galera que não consegue, às vezes, focar, né, nos estudos, em meio a tudo isso. A gente já tem uma pandemia, e aí tem ainda uma educação, né, toda desestruturada, a gente não sabe nem quando vai ser o Enem, basicamente, né? Que é justamente o ponto desse podcast. Então, acho que era necessário me introduzir com essa fala. E aí, voltando, né? Mais uma vez, as datas, né? Como o Silvio falou. Cara, o que dizer, né, sobre isso? Porque é complicado. Porque, primeiramente, acho que a palavra democracia tem sido usada, né, para tentar glamorizar, gourmetizar muitas ações, né? Achando que você está dando a decisão à mão do povo, sendo que, na verdade, muitas vezes, né, como sabemos, a realidade é que o Estado, às vezes, quer isentar-se do papel dele para conosco, para com a população. Eu acho que essa é o principal, a linha de raciocínio, né? Eu acho que é por aí que a gente deve pensar. O Estado, às vezes, joga essa responsabilidade para os estudantes que já não estão tendo uma vida fácil, né? Convenhamos, que não está sendo fácil ser um estudante de Enem esse ano, né? Na verdade, nunca foi, mas esse ano está pior ainda. Então,
esse ano, as dificuldades afloraram, né?
Pois é. E aí o Estado ainda joga essa dificuldade, né, para a mão dos estudantes. Você imagina uma decisão, né, que você e eu, por exemplo, se pensarmos como estudantes, né, que ainda somos, né, na verdade, a gente está sempre nesse ritmo de estudo, né? Obviamente, somos professores. E aí, pensando como estudante que tem que tomar uma decisão, que tem que fazer uma escolha de uma data, imagina esse cara que faz uma escolha de uma data e às vezes se arrepende, se culpabiliza, às vezes por ele e às vezes por um amigo. Imagina se aquele amigo que foi para aquela data teve problemas, não conseguiu desenvolver uma boa prova. Então, assim, eu acho muita sacanagem você deixar isso nas mãos dos estudantes, né? Mas aí convido ao debate aí, meu amigo Silvio Joaquim, para também expressar a opinião dele, né?
Então, antes de propriamente começarmos a falar sobre essa data do Enem, vamos só lembrar rapidamente quais foram as besteiras, os erros que o INEP, que o MEC, que o Abraham Weintraub cometeu enquanto era gerente do Ministério da Educação. Simplesmente, ele conseguiu envolver mais de 6 mil estudantes que fizeram o vestibular em um erro histórico do Enem. O Enem errou na avaliação de mais de 6 mil estudantes. Só que aí você me pergunta, Silvio, o sistema que o Enem usa para corrigir as notas não é o TRI? É. E esse sistema não contabiliza a quantidade de acertos em cada alternativa para dizer se a questão foi fácil, foi difícil e para dar a nota do aluno? É. Portanto, se 6 mil alunos tiveram a nota errada, muito provavelmente outros tantos, talvez até todos, tiveram juntamente as notas erradas. Só que o governo fez questão de abafar. O MEC fez questão de abafar. Sem contar que eles divulgaram esse erro numa noite, era 10 horas do domingo, divulgaram esse erro pelo Twitter, às 10 horas da noite do domingo.
Exatamente, exatamente. Eu
Criaram
tava no
um
Twitter
e-mail.
justamente nessa hora. Eu não acreditei quando eu vi,
Bicho,
sinceramente.
criaram um e-mail e disseram: ó, quem se sentiu prejudicado, manda uma mensagem para esse e-mail até a segunda-feira, até às 11 horas. Ou seja, fizeram uma divulgação pelo Twitter às 10 horas da noite, dizendo que em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas, você teria que se agilizar para mandar uma mensagem.
Que ia
Você teria que se
resolver o
bloquear.
seu futuro nos próximos anos, né? Ou
Sem
seja, em
contar
menos de um
que.
dia aí resolva tudo da sua vida,
Exatamente,
tá?
sem contar que era janeiro, mês de férias. Quantas pessoas não estavam viajando sem nem ter consciência do que se
É,
estava
sem nem
passando
ter
aqui?
visto, né? Até porque o Twitter nem é uma. Meu Deus do céu. Nem
Nem todo
todo
mundo
mundo
usa o
usou Twitter,
Twitter.
nem todo mundo
Tem
tá usando
pessoas que só
Twitter.
usam o Instagram, por exemplo. E aí, como é que fica? Outras só usam o Facebook e outras nem usam rede social. Como é que fica? Mas tudo bem não, né? Tudo bem não. É a primeira que a gente elenca
Tudo
aqui.
bem, mano.
A segunda, o rapazinho simplesmente. Essa é boa. O rapazinho simplesmente esqueceu a data do Sisu. Do Sisu, ó. A data da segunda chamada do Sisu. Ele esqueceu. No dia que era prevista para fazer a chamada, o MEC lançou uma nota esclarecendo, dizendo que a gente precisou adiar. No dia, o MEC esqueceu que tinha a avaliação do Sisu. E não, a gente fizeram assim uma loucura, colocaram lá no outro dia. Beleza. As falas do ministro da Educação dizendo que o Brasil não tem povos indígenas, só tem um povo, o povo brasileiro. Que história é essa, rapaz? Esse cara fez o quê da vida dele para estar afirmando um absurdo completo desse? Ele desmerece os nativos brasileiros. Isso é um... Eu vou parar, senão eu vou entrar na zona do xingamento. Depois. Depois, o alto nível de desinformação. Esse cara, ele no Twitter dele, dizendo
Ele não
que
sabe nem escrever, cara. Ele não
ele
consegue
escreveu
formular uma frase
paralisação
que
com. Ué, são
faça sentido.
impressionante com
Mas
C.
assim, né? Ó, eu acho que, meu velho, vamos parar de chutar o cachorro morto, porque esse, ó, na moral, esse
Verdade,
cara,
concordo. Então, veja só.
ele não
Para
merece
além
nem
dos
ser falado
absurdos,
mais.
Tudo bem. Para além dos absurdos que esse rapazinho cometeu, ah, sim! Só para terminar a crítica de vez aqui, só para terminar a crítica de vez aqui.
Só para enterrar de vez, né?
Só para enterrar de vez, se o governo prometeu ministérios técnicos, esse foi o ministério mais não técnico na face da Terra, porque o rapazinho era economista e estava no Ministério da Educação. Se você puder me ajudar a calcular essa matemática aí, você me ajude. Mas tudo bem, terminando de falar essa parte, veja só. O que foi que aconteceu? Simplesmente surgiu um vírus giga enorme aí, de proporção de contágio altíssima. O mundo entrou numa pandemia decretada pela OMS e não podemos entrar em aglomeração. Show de bola. O que é que o MEC fez? O Enem tem que rolar. Tudo bem. Nessa parte concordamos. Não podemos só chegar e dizer o Enem não pode funcionar. O Enem não pode acontecer. O Enem vai parar. Isso aí seria uma coisa pior. Tudo bem? Nessa parte concordamos. Show de bola. Fechamos aqui. Só que você colocar a responsabilidade, você simplesmente se isentar. Colocar a responsabilidade para dezembro, para janeiro ou para maio na mão dos estudantes. O governo, aquele órgão que é responsável por tomar a decisão, está simplesmente não tomando decisão. É uma coisa assim que a gente chega que é simplesmente indizível. Aí,
Indizível foi branco.
tô te dizendo. Aí a gente fica nesse questionamento. Qual é? Vamos levar em consideração uma questão. Se por acaso estamos falando de um mundo remoto, onde tudo pode acontecer, se por acaso as pessoas escolherem janeiro e até janeiro a pandemia não tiver controlada, como é que fica? Faz de novo outro, entre aspas, plebiscito, é? Como é que o governo fica? Se der tudo errado, o governo vai dizer o quê? Deixamos na mão de vocês, vocês que fizeram besteira. É assim, é. Tá difícil, né, André?
Difícil. Tá complicadíssimo, cara. E, sinceramente, é como eu falei, né? Deixar essa decisão nas mãos dos estudantes é assim, de uma falta de caráter do governo que é sem precedente, na verdade, né? Primeiro que muito provavelmente esse Enem não vai rolar em dezembro, por tudo que indicam, né, os especialistas, por tudo que indicam aí as previsões. Então, digamos aí para janeiro. Para maio, para março, de qualquer forma, independente do mês, na verdade, né, de que esse Enem vai rolar, na verdade, ele tem que acontecer. Isso aí é uma das coisas que realmente você concorda, né? O Enem de fato tem que acontecer. No começo, né, até surgiu-se essa de não, o Enem vai ficar na mesma data. Não sei se tu lembra disso, mas eles nem
Foi.
pensavam em alterar essa data do Enem. Então, assim, aí já mostrou um descaso, né? Gigante, porque quem continuou seus estudos, lindo, ótimo, cheiroso, vai conseguir até fazer, digamos, uma boa prova, né? Mas e a galera que foi prejudicada? Mas e a galera que se atrasou? Mas e a galera que não teve conteúdo? E às vezes eu fico assim, meu velho, como é que o cara não consegue entender, né? Às vezes parece que, na verdade, eu acho que é realmente isso aí é mau caratismo. A pessoa sabe,
Mau caratismo.
mas quer se fazer, entendeu? Que não entende. E a realidade do Brasil é que estudantes, a maioria dos estudantes, né? A gente não está falando de uma minoria, não, a gente está falando da maioria dos estudantes brasileiros que não tem acesso a um tipo de educação de qualidade, né? Principalmente essa galera do colégio público. Tá tendo que suporte, tá tendo que tipo de educação muitas vezes. E a
Pois
galera, às
é.
vezes, que não tem nem acesso à internet, às vezes não tem como ter essas aulas online que muita gente está tendo, que os pré-vestibulares, que os cursinhos aí estão fazendo aulas excelentes, que eu já pude ver, já pude presenciar, né? Meu amigo Silvio aí também. Então, obviamente, esses estudantes estão sendo bem preparados, estão recebendo aí o melhor auxílio, monitoria todos os dias e tal. Mas e o restante? E a outra galera aí? Essa galera não faz
Então,
Enem, essa galera não merece ter um futuro na vida, não dá para escolher um curso para ela. Então aí fica o
deixa eu te
questionamento,
dizer,
né,
André.
nisso tudo. Pode falar, meu cara.
Dizer, o governo do estado de Pernambuco, o governo do estado de Pernambuco, as aulas estão paradas. Ou seja, se você é aluno do ensino médio, da rede estadual de Pernambuco, você literalmente não está tendo aula. Eu não sei se deu para entender bem aqui, eu vou repetir. Se você é aluno do ensino médio, do ensino fundamental, da rede estadual do governo de Pernambuco, você não está tendo aula. Eu não sei, particularmente, eu não sei qual é a realidade das escolas estaduais dos outros estados do Brasil, mas o que eu posso falar, propriamente dito, é o governo estadual de Pernambuco não está proporcionando aulas para os seus alunos. Como é que essa galera fica para preparar para o Enem? Esse povo não tem direito à preparação, não é? Aí, dentro dessa discussão remota, em qual data vai se escolher o Enem, estão colocando janeiro. Ah, não, janeiro é a melhor data. Janeiro é a melhor data para aqueles que estão se preparando. Janeiro é a melhor data para aqueles que estão com curso em dia, para aqueles que não conseguiram ser afetados integralmente pela pandemia. Mas e a galera de escola pública? Será que para essa galera não seria melhor em maio, não? Como é que fica a discussão? De novo, a gente vê a problemática dos grupos sociais do Brasil aflorando.
Isso.
Como é que a gente vai entrar em um consenso nisso aí? Se para uma parcela gigantesca da sociedade, a preparação simplesmente não há.
Para a
Simplesmente não
maioria.
há. E para outra, exatamente, para outra parte, a preparação há, entretanto, ela é remota. Como é que fica para isso aí? Eu realmente não consigo entender o descaso que o MEC consegue, ainda assim, piorar a situação. São
É, para mim o
questões,
pior
meu velho.
descaso é esse, velho. O pior descaso é esse, Hugo. É você querer jogar essa responsabilidade para mãos dos estudantes. Acho que não tem nem muito o que às vezes pensar sobre isso, né? Refletir, não, é tão óbvio, cara. Como é que os estudantes vão saber quando é que a pandemia vai acabar? Como é que essa galera vai ter uma noção disso? Se você que é o governo não sabe, imagine eu decidir quando é que vai ser realizado o Enem. Imagine eu. Assim,
Pois é.
é uma coisa assim, sabe? Parece que não teve aquele cara na reunião ali do MEC pra dizer, aquele velho vai dar merda, sabe? Isso aí vai dar merda, galera. Por que vocês vão fazer isso? É aquele carinha ali pra dizer, pra só dar
O
aquele
Capitão
avisinho ali.
Nascimento. É o Capitão Nascimento do Tropa de Elite 1. Já avisei que vai dar merda.
É assim, meu Deus do céu. É tão revoltante que às vezes você fica sem ter, às vezes, nem o que dizer, né? Pra não falar besteira.
E o pior, sabe quando você vê professores instigando os alunos, olha, coloca em janeiro. Agora, esses professores estão colocando, estão pedindo para que essas datas sejam em janeiro, para que as suas preparações, né, não sejam afetadas.
É o planejamento deles, né?
Exatamente. Aí, como é que. Aí, se é pior ver o Ministério da Educação fazer isso. Imagina você ver um professor, aquele que está dia a dia enfrentando a realidade, simplesmente alheio aos acontecimentos no que diz respeito à educação. É realmente complicado. O que a gente chega de conclusão dessa discussão? Ó, o Enem tem que acontecer. Em algum momento tem que acontecer. Já que eles colocaram para que você escolha. Faça uma escolha absolutamente consciente da sua realidade e, se puder, da realidade que melhor abarcará o todo, e vamos à luta.
Pois é, né? Ideal seria que eles voltassem atrás, mas como sabemos, acho que a empatia não faz parte, né, desse novo MEC. Mas é isso,
Desse
galera. Espero
momento.
aí. Na verdade, Silvio, é muito difícil chegar a uma conclusão, né, nisso tudo.
Concordo.
Até porque é um momento de muita imprevisibilidade. A gente não sabe nada do que vai acontecer. Então, o que eu
Pois
desejo
é.
é força para vocês. Que vocês tentem manter o foco na medida do possível, tá? Se uma hora ou outra também não der para ajudar, não tem problema, não precisa se matar, se martirizar por isso. Acho que faz parte desse período. E sempre que você precisar de ajuda, procura alguém, e às vezes, sei lá, alguém especializado
Procura o Oxi
que consegue
História,
ajudar.
Oxi História.
Hoje
O Oxi
história,
História.
mas assim, eu falo nessa questão de conhecimento, sim, mas principalmente na questão da vida e da mente, né? Que às vezes é muito desgastada. Então, para os estudantes que realmente estão desgastados nesse período, que às vezes até uma ajuda profissional de um psicólogo ajuda bastante. Sei que às vezes a pressão é muito grande, né, para essa galera. E pro conhecimento histórico, né, Oxi História tá aí, fala com a gente no Instagram, no que a gente puder tá trazendo esse conhecimento aí gratuito para vocês, essa história aí mais irreverente, a gente vai poder. Então, por isso que, na verdade, a gente sempre tá gravando esses episódios, né, porque a gente sabe a importância desses podcasts, não só para quem gosta de ouvir, porque gosta de história, mas porque muita gente vem falar com a gente, fala, ah, vocês vão gravar esse episódio? Não, vocês pararam, porque muita gente depende, às vezes, de tá ouvindo um bom podcast, né, sobre o assunto, para poder ter esse conhecimento, né? Apesar de, às vezes, ter muito conteúdo na internet, tem gente que realmente vem aqui para aprender, e para concurso, para Enem, etc. Então, força para vocês, galera. Como eu disse, difícil chegar na conclusão, mas o que importa é que estaremos aqui lutando, né, por uma educação melhor, no fim de tudo.
O André, e só para ressaltar aqui, a gente fala isso de você vir buscar ajuda também no Oxi História, a gente fala isso sem qualquer demagogia, porque a gente oferece essas discussões sobre história, essa conversa sobre história, muito antes desse problema gigantesco que afetou o MEC, né? Então, a gente faz esse convite para literalmente tentar ajudar, tá? Para literalmente estar com vocês, tentar de alguma forma trazer um conhecimento, trazer alguma coisinha na sua cabeça que vale ajudar em algum momento da sua vida.
Isso.
Tá bem?
E Silvio, e aí fica uma dica, né? A gente tem, ó, pra galera que quer fazer Enem, a gente tem muito podcast que pode ajudar vocês. Tem muito episódio aí. Então, tem vários episódios sobre Vargas, tem sobre Renascimento, tem sobre as Grandes Navegações, humanismo. Então, assuntos aí que estão presentes no Enem, né? Mais que presentes no Enem. Tem sobre Grécia, né? Que deixou de cair um pouco aí, mas que a gente não pode desprezar, obviamente. Então, se você quiser aprender sobre Enem, vai, fuça aí nossos episódios, certeza que você vai encontrar um bom conteúdo para tentar ajudar você. Você que ainda não conhece o projeto, está assistindo aí pela primeira vez, dá uma olhada aí no nosso feed aí, seja por qual agregador de podcast você esteja vendo, entendeu? Então fica aí nossa dica para vocês. E acho que é isso, né, Silvio?
É por aí mesmo. Já dizia Aristóteles, tchau, Alético, goodbye.
Exatamente. Aristóteles foi citado, viu, nesse podcast.
Foi citado.
Mas é isso, galera.
É meu primo.
Meu Deus do céu. Essa é a deixa pra gente encerrar, galera. Então, pessoal, é isso. Obrigado a você que escutou esse podcast aqui até o final, tá? Obrigado aí pela sua paciência, pela sua compreensão, né? Às vezes de a gente demorar com os episódios. Mas obrigado por estar firme aí também, acompanhando a nossa história. Eu sei que a galera aí não deixa de ouvir, independente da nossa demora. Então, nosso muito obrigado sempre, pessoal. Então,
André,
um beijo. Oi.
Qual o presidente do Brasil que era pintor?
Jânio Quadros. Isso aí é fácil.
Cara, puxa. Então, acertei, né? Do caramba, velho.
Acertei, né?
Tem graça. Não tem graça não. Tchau, pessoal.
Me respeita.
Um abraço.
Valeu, galera. Um beijo, um cheiro, até a próxima. Que a história esteja com vocês. Valeu!